Senado e Você.
Olá, está no ar o Senado e Você, nosso podcast mensal com informações sobre a história, as boas práticas de gestão e também iniciativas de responsabilidade socioambientais promovidas e executadas pelo Senado Federal. E nesta edição, vamos falar sobre o lançamento da Cartilha da Vereadora, elaborada pelo Programa Interleges do Instituto Legislativo Brasileiro, o ILB. Trata-se de iniciativa inédita, com orientações para as atuais e futuras parlamentares municipais. Quem está conosco é o coordenador do Programa Interleges e de Relações Institucionais do ILB, Nilo Bairros. Olá, Nilo, seja bem-vindo aos nossos estúdios. Muito obrigado por sua participação aqui no Senado e Você.
Olá, Celso. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na Rádio Senado.
Isso aí, Nilo. Para começar, eu vou pedir para você primeiro explicar para a gente exatamente qual que é o objetivo, então, né, dessa cartilha da vereadora.
Pois é, Celso. O Interleges, né, que faz, é um programa que faz a interface do Senado com as câmaras municipais e também com as assembleias legislativas. É um programa que foi criado em 1997, né, e teve ao longo desses anos todos algumas fases, né, mas de toda forma sempre houve essa preocupação do Senado por meio do Interleges de se relacionar e modernizar, estruturar melhor as casas legislativas, principalmente as câmaras de vereadores. A gente já tinha lançado, anos atrás, a Cartilha do Vereador, que era uma forma de o Interleges orientar os vereadores, os recém-eleitos, e aí inclui homens e mulheres, a como se comportar na Câmara de Vereadores, como entender o processo, a tramitação de um projeto de lei, né, e as fases por que passam as proposições dentro de uma casa legislativa, enfim, né, como é que funciona uma Câmara Municipal. Mas a gente entendeu, nesses últimos meses, a necessidade de fazer uma cartilha especial, uma cartilha para a vereadora, que, por sinal, é bem mais densa, bem mais grossa, tem muito mais páginas do que a cartilha do vereador. E por um motivo bem simples, né? A vereadora tem alguma, entre as suas prerrogativas, entre as suas possibilidades de atuação numa Câmara Municipal, coisas que ao homem em geral não é exigido, ou pelo menos não é, do qual não é esperado, que é o fato de que a mulher pode e deve lutar cada vez mais por mais espaços para as mulheres. Então, assim, de uma forma muito simples, a cartilha tem dois lados. De um lado é aumentar a representação das mulheres dentro das câmaras municipais. De outro é tentar implantar ferramentas que façam parte da rede de proteção à mulher, ou seja, de combate à violência contra a mulher. Então, são dois caminhos que a cartilha propõe para as mulheres, as atuais vereadoras e as futuras vereadoras, atuarem dentro de uma Câmara Municipal.
Entendi. E o lançamento dessa cartilha foi um grande sucesso, né? Eu acompanhei a repercussão tanto aqui no Senado Federal quanto na Câmara, várias deputadas mencionando a cartilha nas audiências, reuniões de comissões e na própria sessão plenária da Câmara dos Deputados e também aqui do Senado. E também tivemos no lançamento a presença de vereadores de todas as regiões do país, não é isso?
Sim, a gente esperava que a cartilha tivesse uma boa receptividade, mas surpreendeu a gente o tamanho, né, dos pedidos, da demanda que a gente está tendo por unidades dessa cartilha. A gente propôs o lançamento primeiro na Biblioteca do Senado, coisa que foi feita na terça-feira, dia 9 de abril, e depois disso a gente teve o convite para também lançar na Comissão de Direitos Humanos, o que aconteceu 2 dias depois, né, por proposição do próprio senador Paulo Paim, presidente da CDH. E nós tivemos já também um convite, né, para que a cartilha seja lançada na Câmara dos Deputados. Já há conversas nesse sentido, isso deve acontecer aí nos próximos dias. A cartilha, ela teve esse apelo todo, me parece, claro, primeiro porque é um ano eleitoral, é um ano de campanha municipal, mas sobretudo pela demanda que a sociedade coloca, né, ao Congresso Nacional, por medidas que, de fato, combatam, né, casos como o feminicídio, casos como a violência contra a mulher, todas as formas de violência contra a mulher na sociedade. E esse tipo de coisa está dentro da cartilha, por meio de uma espécie de manual, um manual de criação de diversos órgãos que podem fazer esse tipo de trabalho numa Câmara Municipal.
Entendi. Então, significa que o impacto dessa cartilha, ela extrapola, inclusive, a atuação parlamentar. Ela atinge toda a sociedade, não é isso?
Isso, só completando aí a informação anterior, a gente fez uma tiragem inicial de 3 mil, já pedimos mais 5 mil exemplares e os partidos políticos, por meio de suas representações de mulheres, as secretarias de mulheres de todos os partidos políticos com assento no Congresso Nacional, recebem agora também unidades dessa cartilha, assim como vereadores dos 5.568 municípios do Brasil. Então a gente vai ter aí uma espécie de distribuição nacional facilitado inclusive por uma articulação com entidades do movimento social que lidam com o combate à violência contra a mulher também e também daquelas entidades que lidam com o empoderamento feminino. Agora, falando sobre o conteúdo da cartilha, né?
Que isso, você perguntou... desculpa te interromper, eu estava dando uma folheada na cartilha também e eu percebi que tem uma parte que fala sobre o funcionamento de órgãos como Procuradoria Parlamentar da Mulher, Observatório da Mulher, não é isso?
É isso mesmo. O que acontece? Hoje, a primeira coisa com relação à Procuradoria, por exemplo, é que a Procuradoria ela tem um papel fundamental dentro de uma Câmara Municipal, dentro de uma Assembleia. Por exemplo, a gente tem hoje, dentre as 27 Assembleias, no caso 26 Assembleias e uma Câmara Distrital, né, a representação dos deputados estaduais e do deputado distrital, no caso do Distrito Federal, nós temos 22 das 27 unidades já com Procuradoria da Mulher instaladas e outros dois estados com projetos tramitando para a criação da Procuradoria da Mulher. Uhum. Mas no caso das câmaras de vereadores, a situação é completamente distinta. Dos 5.568 municípios, só 690 têm uma Procuradoria da Mulher.
12%.
12%, não passa disso. Então essa é uma iniciativa também no sentido de incentivar a criação de órgãos como a Procuradoria. Mas o que faz uma Procuradoria, o que faz um Observatório da Violência contra a Mulher, que é um órgão que o Senado tem, é exemplar inclusive, né, e tem tentado, digamos, fazer com que haja essa malha no Brasil todo, um Observatório da Violência contra a Mulher, que pode ser, por exemplo, um órgão dentro de uma Procuradoria, tem uma função essencial. Numa Câmara Municipal, por exemplo, né, o ouvinte aqui da rádio pode estar, por exemplo, numa cidade qualquer no interior, num estado do norte, vai perceber que a violência contra a mulher ela é percebida onde? Numa delegacia de polícia, é percebida num hospital, e em geral são dados que vão se perdendo se você não fizer com que essas informações se juntem dentro da rede de proteção da mulher.
Tem que sistematizar, né?
Exato. Então, o Ministério Público pode ajudar? Pode. As delegacias podem? Podem. E assim por diante. Na medida em que você tem um observatório ligado a uma procuradoria, você pode fazer uma pesagem desses dados, informar melhor as autoridades onde estão acontecendo mais ocorrências de violência e pode criar, melhorar o funcionamento de uma rede de proteção à mulher. Eu digo assim que a diferença entre instalar ou não instalar esse tipo de órgão dentro de uma Câmara Municipal pode ser a diferença entre uma mulher protegida por uma rede, né, de proteção à mulher e de combate à violência ou um caso de feminicídio. Então faz diferença na prática você ter organismos trabalhando para fortalecer essa rede.
Estamos conversando com Nilo Bairros, que é coordenador do programa Interleges e de Relações Institucionais do Instituto Legislativo Brasileiro, o ILB. Nilo, uma coisa que eu estou achando bastante interessante aqui é que somos dois homens conversando sobre a questão da mulher aqui, né? O entrevistador e entrevistado. Eu acho que isso aponta para o nosso ouvinte que a questão da violência contra a mulher, a ocupação de espaços públicos pela mulher, é assunto de homem também, né?
É assunto da sociedade, é uma questão de mudança comportamental, cultural na sociedade no Brasil. É de se perceber que em 2020, por exemplo, a gente teve 9.190 mulheres eleitas vereadoras no universo de 48.900 vereadores.
Que coisa.
Nós estamos falando de 16% dos eleitos para as câmaras municipais na última eleição municipal de 2020, 16% do universo das vereadoras eleitas. No caso das prefeitas, foi um pouco menos, 12%, se não me engano. Então, a gente tem aí, foram 690 mulheres eleitas prefeitas. Então, a gente tem aí uma dificuldade muito grande de transformar transformar essa cultura e melhorar e aumentar a representatividade das mulheres numa Câmara Municipal. E como você disse, assim, esse é um trabalho que é da sociedade. A gente está dando os passos, os manuais, na própria cartilha aponta por meio de QR Code, né, por meio de um código que pode ser captado, aí, capturado pelo celular, e ali você tem o passo a passo, toda a formatação de um observatório, toda a formatação de uma procuradoria da mulher. Ou seja, a gente está tornando mais fácil o caminho, né, dessa mulher vereadora até alcançar mais representatividade. Uma coisa interessante, a gente também sugere na cartilha que as mulheres criem, por exemplo, porque não é proibido isso, podem criar dentro de uma Câmara de Vereadores um projeto de lei, no caso um projeto de resolução, tornando obrigatória a presença de uma mulher na mesa diretora da Câmara de Vereadores.
Uhum.
E isso também é aumentar a representatividade, a representação feminina numa Câmara Municipal.
Claro, porque não basta a mulher ser eleita para aquele cargo, né, para aquele mandato eletivo, mas ao chegar na casa parlamentar, é preciso que ela ocupe espaços importantes de poder, não é isso?
É isso. E também, no caso da mulher vereadora, ela pode e deve atuar no sentido também de criar um comitê de equidade de gênero e raça, que é outra dica que a gente dá na cartilha, porque tudo isso vai fazendo também a transformação interna. Dentro daquela casa legislativa, você vai conseguindo atuar no sentido de transformar a cultura que é machista, que a gente sabe que existe, que a gente sabe que a mulher sofre violência verbal numa câmara, num parlamento, qualquer que seja ele, em qualquer nível em que ele funcione. E na medida em que você cria esses instrumentos, você vai também empoderando a mulher frente a essa maioria masculina, né, que domina, enfim, o parlamento no Brasil.
Muito bom. E, Nilo, como é que foi a elaboração dessa cartilha? Quais foram os elementos, né, que o Interleges dispôs para produzir esse conteúdo?
Bom, a gente contou, como a gente está falando assim do Senado, que já tem uma larga experiência em alguns exemplos, né, de iniciativas de inclusão, né, o Senado tem uma trajetória tanto na área de desenvolvimento sustentável, na área da equidade de gênero e raça, então a nossa tarefa também foi facilitada. Nós temos aqui no Senado Federal uma Procuradoria da Mulher, nós temos um Observatório da Violência contra a Mulher, nós temos uma ouvidoria, nós temos um Comitê de Equidade de Gênero e Raça, ou seja, contamos com a colaboração de pessoas de cada um desses órgãos no sentido de revisar o texto proposto, no sentido de acrescentar aqui e ali algumas informações que são importantes para que a gente tivesse ao final, né, um material que fosse robusto e que de fato servisse à sua finalidade, que é fazer com que a mulher tenha todas as ferramentas na mão para poder caminhar numa Câmara Municipal.
Ou seja, ajuda a cumprir, né, a própria missão institucional do Interleges, que é o Senado dispor da sua expertise para propagá-la, né, para essas câmaras municipais e também assembleias legislativas, né?
Isso, cumpre a missão institucional do Interleges, que é essa, né, de fortalecer e integrar os legislativos municipais, estaduais também, e cumpre, sobretudo, a própria diretriz estratégica do Senado Federal, né, que coloca isso entre suas missões, né, que é de não só no cumprimento da Agenda 2030, que é proposta pela ONU, né, e o Brasil está inserido nesse contexto, o Senado está inserido nesse contexto, então um dos capítulos fala justamente, né, da inclusão e da participação maior da mulher no processo político e dentro da sociedade, então a gente também cumpre com a cartilha um dos princípios, né, estratégicos do Senado.
O Nilo, você falou sobre a tiragem inicial de 3 mil exemplares da cartilha e outros 5 mil que já estão sendo impressos também. Já totaliza 8 mil. A procura está grande, como a gente já falou aqui no início, né? A repercussão muito grande do lançamento dessa cartilha. E como que é feita a distribuição desse material? Qual é a estratégia de fazê-lo chegar na ponta, né? Nas câmaras municipais, enfim, para todas as regiões do país?
É uma pergunta muito boa, Celso. O fato de o Senado tem um compromisso com o meio ambiente, a gente sempre sugere para as pessoas que leiam a cartilha no modelo eletrônico, no modelo digital. E para isso a gente disponibilizou a cartilha em PDF, tem a cartilha no meio digital que pode ser adquirida facilmente por intermédio da plataforma Saberes do ILB. Basta colocar no navegador Saberes ou colocar no navegador Cartilha da Vereadora, tudo vai levar o internauta, a internauta, até a cartilha no modelo digital. Também pode ser obtida na página de publicações do Interleges, perdão. Né? Nós temos uma página que é interleges.leg.br e dentro ali você consegue em publicações também a cartilha. Tanto a cartilha da vereadora como a cartilha do vereador já existente, né, em nossa plataforma. É uma forma de a gente... poupar papel, né, ao mesmo tempo,
claro.
Mas principalmente levar ao máximo, ao número máximo possível de pessoas em todo o Brasil. É claro que esses exemplares que foram impressos e os 5 mil que agora estão sendo impressos, eles vêm justamente para fazer com que a gente chegue a determinados públicos. A gente ontem estava conversando sobre alguns lugares no extremo norte do Brasil e no Acre, inclusive, em que a dificuldade maior de comunicação faz com que a necessidade do papel, da cartilha ali, né, impressa, se imponha. Mas, tanto quanto possível, a gente sugere que as câmaras de vereadores coloquem esse tipo de dispositivo, né, para as pessoas terem acesso, inclusive dentro das suas sessões plenárias, divulgando as informações sobre isso. Né?
Quer deixar um endereço para o nosso ouvinte?
Quero sim, seria interessante, é interessante que o ouvinte ou a ouvinte acessem a cartilha da vereadora por meio do endereço www.senado.leg.br/interleges. Ali você tem essa e outras publicações nossas e a gente já está fazendo aqui um spoiler, Celso. Já estamos aqui também.
O lugar, o espaço é seu, pode falar.
A gente já começa agora a pensar também dentro do modelo de inclusão, né, em cartilhas que tenham a ver com o público com deficiência e também outras cartilhas que, no máximo possível, consigam promover a inclusão dentro das câmaras municipais. E lembrando ainda que a gente deve fazer nos próximos dias essa mesma cartilha da vereadora no modelo de áudio, de forma que o público, né, com dificuldade de leitura, o público cego, consiga também ter acesso à cartilha da vereadora. Né, e talvez até venhamos a pedir ajuda da Rádio Senado. Já estou aqui também, mais um spoiler aqui, meus ouvintes estão tá aqui percebendo a nossa conversa, não havíamos combinado antes, mas eu já faço aqui também a propaganda de que a gente deve incluir o máximo possível, para isso uma versão lida da cartilha da vereadora é importante.
Perfeito, então. A gente conversou com Nilo Bairros, que é coordenador do programa Interleges do ILB, o Instituto Legislativo Brasileiro. Nilo, muitíssimo obrigado pela entrevista, por sua participação aqui no Senado e você. Parabéns ao Interleges pelo lançamento da cartilha da vereadora e muito sucesso aí ainda mais com essa iniciativa.
Obrigado, Celso. Obrigado aí pelo convite. E eu sugiro que a população também cobre dos seus vereadores nas câmaras municipais, não só acesso à cartilha, mas também acesso àquelas sugestões, às realizações que a gente sugere dentro da cartilha, ou seja, pressão em cima dos vereadores, das câmaras municipais, porque o importante, o que acima de tudo a gente deseja e defende, é a inclusão cada vez maior e o empoderamento da mulher dentro da Câmara de Vereadores, mas também na sociedade como um todo.
Perfeitamente. Muito obrigado, Nilo. E esta edição do Senado e Você fica por aqui. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência e até a próxima edição.
Senado e Você.